Querido e queridas companheiras da Ceilândia, meus queridos companheiros e companheiras de Brasília, minha querida companheira Dilma Rousseff, futura presidenta da República do Brasil, a partir do dia 31 deste mês, meus queridos companheiros, Aquileno Queiroz, nosso futuro governador do Distrito Federal.
Depois, nós tivemos
alguns problemas na eleição aqui de Brasília. Tivemos pessoas que foram reeleitas duas vezes. Depois tivemos o último governador eleito, governador com quem nós trabalhamos juntos durante 4 anos. E jamais a gente esperava que acontecesse com Brasília o que aconteceu com Brasília. Porque por ser a capital desse país, por receber aqui gente de todos os estados do país. Aqui tem pernambucano, baiano, sergipano, alagoano, paulista, gaúcho, catarinense, mato-grossense, goiano, que tem de todo lugar. Portanto, os governadores aqui deveriam respeitar muito mais o povo de Brasília do que ele foi respeitado até agora. E o companheiro Agnello, pela sua trajetória política, pelo seu compromisso, merece a chance de resgatar a dignidade para mais de 2 milhões de brasileiros que residem aqui em Brasília e que querem uma Brasília melhor, que querem uma Brasília com mais educação, uma Brasília, Dilma, com melhor transporte. Aqui tem um problema sério de transporte. O metrô que chega até aqui, somos nós que financiamos. E é preciso continuar financiando muito mais. Aqui, Dilma, eu lembro que quando nós inauguramos a estação do metrô, não cabia de tanta gente que começou a utilizar o metrô. Portanto, você e o Agnello podem fazer muito mais pelo metrô de Brasília e pelo transporte. Aqui, Dilma, tem um problema sério de segurança pública. Aqui é uma região tida como uma região de violência. E aqui já está implantado o PRONAF, mas é preciso aperfeiçoá-lo. E eu tenho certeza que você e o Agnello são a possibilidade de trazer para cá mais segurança para garantir o direito de ir e vir de pessoas que moram nessa região, que querem trabalhar e que querem cuidar da sua família. Meu querido companheiro Agnello, eu acho que existem algumas dezenas de razões para que o povo de Brasília possa votar em você. Mas tem uma que é necessária. Brasília não pode continuar sendo governada por alguém que faça Brasília aparecer nos jornais apenas nas páginas policiais. Brasília tem que aparecer na imprensa pelo investimento em educação, pelo investimento em cultura, pelo investimento na saúde, pelo investimento no transporte, pelo investimento para cuidar das nossas crianças, pelo investimento no esporte, na cultura e no lazer. E eu tenho a certeza, companheiro Agnello, que você, como médico que é, vai fazer pela saúde de Brasília o que o povo de Brasília espera de um médico governador do DF. Minha querida companheira Dilma Rousseff, eu poderia dizer para vocês que conheço esse moço aqui da militância política. Conheço o companheiro Agnello, que trabalha comigo, primeiro como deputado federal, depois como ministro do esporte. E esse companheiro é um companheiro de muito compromisso, é um companheiro com muita clareza dos problemas de Brasília, e é um companheiro que pode melhorar a vida do povo de Brasília. Eu acho, Agnello, que votar em você é a gente recuperar a autoestima, é a gente recuperar a autoestima desse povo, porque acho que o povo de Brasília está cansado de ver fotografias e mais fotografias, reportagens e mais reportagens de deputados e de governantes levando propina, enquanto o povo continua passando necessidade e privações. Você, meu caro, mais do que governador, você tem que ser um moralizador de Brasília, para que o povo de Brasília possa andar de cabeça erguida na Ceilândia, no Pará, em Taguatinga, no Pano Piloto e em todas as cidades satélites. Mas não basta eleger o governador. É preciso, junto com o governador, eleger alguém que vai dar suporte para a Brasília. E eu conheço a companheira Dil. E posso dizer para vocês, pode me dar, Dil. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui não é uma conversa de um discurseiro, não é a conversa apenas de uma candidata. É a conversa de um presidente da República, que antes de ser presidente da República foi sindicalista, e que antes de tudo isso foi um retirante com milhões e milhões de brasileiros. E eu posso dizer para vocês, o que nós construímos nesse país, nesses 8 anos, não foi pouca coisa. A coisa mais sagrada que nós recuperamos nesse país foi a autoestima do povo brasileiro, o orgulho do povo brasileiro. Quem viaja para o exterior, sobretudo para o exterior, sabe que eu não estou falando pouca coisa. Antigamente, um presidente do Brasil andava pelos Estados Unidos, andava pela França, pela Alemanha, pela Índia, pela China, pela Argentina. Ele não tinha nenhuma moral e o Brasil não era tratado na sua dimensão. Porque houve um tempo nesse país em que uma parcela pequena da elite brasileira que dirigiu esse país gostava de ser tratado como se fosse de segunda categoria. Bastava falar inglês para ele baixar a cabeça. Bastava ser europeu para ele baixar a cabeça. E nós, quando entramos no governo, continuamos respeitando todo mundo. Mas nós dissemos uma coisa: nós gostamos de dar respeito, mas nós queremos receber também respeito da parte de vocês. Eu lembro, não me sai da cabeça, quantas vezes a gente ligava a televisão à noite e a gente via descer um homem ou uma mulher do FMI que vinha aqui dizer o que o governo brasileiro tinha que fazer, o que ele podia construir, o que ele podia comprar, quanto de aumento tinha que dar, quanto tinha que ter inflação. Nós entramos aqui e dizemos: nós somos pobres, mas somos orgulhosos. Nós não queremos que ninguém diga o que a gente tem que fazer, porque nós sabemos decidir o nosso destino. E é com muito orgulho que a gente está fazendo um convite aqui hoje, aonde está presente vários setores de esquerda da política brasileira, e não tem uma faixa citando o FMI. Eu não estou nem conseguindo ver uma faixa. Há 6, 7 anos atrás, eu não conseguiria ver vocês de tanta faixa dizendo fora FMI. Agora não tem, porque nós mandamos o FMI embora. E eles hoje é tudo certo. E não nós que devemos para eles. E eu tenho certeza que essa companheira, pelo caráter, pela coragem, pela firmeza ideológica, pelos compromissos de vida dela, não vai permitir que o Brasil volte ao passado, que o Brasil volte a ser dependente, que o Brasil volte a ser menor. Porque é verdade, Dilma, que o Obama disse que eu era um cara. Mas ele só disse que eu era o cara, porque ele não conhece o Brasil. Brasil, ele diria: Lula, você é presidente, os caras são 190 milhões de brasileiros que tanto se querem e se querem respeito. E essa mulher representa esse caráter, essa autoestima, essa coisa boa que nós brasileiros nunca deveríamos ter perdido. Eu lembro, Aguinaldo, quando eu pensei em indicar Dilma para presidente da República. Alguns que se achavam mais espertos diziam assim: ah, Lula, você está indicando uma pessoa que não tem experiência. Você está indicando uma pessoa que nunca foi política. Você está indicando uma pessoa que nunca foi deputada. Você está indicando uma pessoa que nunca teve mandato. Era exatamente por isso que eu estava escolhendo ela. Era porque ela não tinha os vícios que muitos candidatos já tiveram na história dessa eleição. Ela tinha um vício, que é um vício que eu gosto. É um vício de trabalhar 14 horas, 15 horas, 16 horas, 18 horas. Ela tem um vício, que é um vício da dedicação e da competência. Ela tem um vício, que é um vício de ser melhor do que o seu adversário na disputa agora de 2010. Defeitos que alguns acham que a Dilma tem, na minha opinião, são as virtudes pelas quais eu e vocês escolhemos a Dilma já no primeiro turno para ser presidenta da República deste país. Tem muita gente, Dilma, e certamente você, aconteceu com você o que aconteceu comigo em 2006 e 2002. Certamente, Aguinaldo, você também ficou chateado porque que eu não ganhei no primeiro turno. Em 2002, eu tive 47%. Em 2006, eu tive 48%. E eu fico pensando, só pode ser o dedo de alguém lá de fora. Seria muito fácil vocês terem se eleito no primeiro turno com 51% de voto, com 50,5%. Seria uma vitória e não seria uma coisa. Agora, por que é importante o segundo debate? O segundo turno? É porque a Dilma pode provar, e o Aguinaldo pode provar, sem ofensa aos adversários, mas não tem mais 10 candidatos. É um contra um, olhando no olho, ou por olho por olho, e dizendo as coisas que tem que dizer. E eu conheço a Dilma há muito tempo, como eu conheço o adversário dela há muito tempo. E eu não tenho dúvida de que ela é muito mais competente do que o seu adversário, e que esse companheiro é muito mais competente e que está muito mais preparado para governar a Brasília e ela para governar o Brasil. Por isso, companheiros e companheiras, nós temos até o dia 31 para trabalhar. Nós temos praticamente 20 dias de campanha. 20 dias em que a gente tem que mapear qual é a região que nós tivemos menos votos no primeiro turno. E a gente atacar aquela região, conversando com as pessoas, discutindo com cada eleitor, discutindo com cada eleitora e no Brasil inteiro. Amanhã, quarta-feira, nós já vamos ao Piauí fazer campanha. Depois nós vamos ao Pará fazer campanha. Depois nós vamos a São Paulo, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul. Ou seja, nós vamos percorrer esse país inteiro. A Dilma não vai poder estar em todo lugar, porque ela tem 4 debates na televisão ainda para fazer. O Aguinaldo deve ter uns 3 ou 4 para fazer. Enquanto ela se prepara para o debate, nós vamos andar para conversar com o povo brasileiro. Porque o que o povo brasileiro recebeu não foi qualquer coisa. Eu posso dizer para vocês uma coisa. É verdade que nós não conseguimos fazer tudo que era possível sabe que nós não conseguimos atender o setor público como deveríamos. Mas eu duvido que algum governante já tratou o servidor público como nós tratamos nesses 8 anos de mandato desse país. Eu duvido que o agricultor foi tratado como foi tratado no nosso governo. Eu duvido que os trabalhadores desse país foram tratados como foram tratados no nosso governo. Seja pescador, seja metalúrgico, seja pedreiro, seja mulheres brasileiras, eu duvido que alguém tenha sido tratado os professores brasileiros, a segurança desse país. Então, companheiros, nós já fizemos uma grande parte. A Dilma e o Agnello vão continuar esse trabalho. Eles não vão ter que começar como eu, colocando o primeiro tijolo do alicerce. O alicerce está pronto. Eles agora vão terminar de construir a casa, vão levantar a parede, vão colocar madeira, vão fazer um telhado e a gente vai poder viver muito mais dignamente e de forma muito mais decente. Olha, eu já começo a sentir um pouco de saudade cada vez que eu falo. Porque 8 anos de mandato, Dilma, 8 anos de mandato é muito longo para quem faz oposição. Mas para quem está no governo, 8 anos não é nada, meu filho. Agora que eu aprendi a governar, que estava agora, que eu precisava de mais um pouquinho de tempo. Sabe, eu vou sair. Eu vou sair do governo com um certo ar de prazer, uma sensação de coisa boa. Essa relação que eu estabeleci com o povo brasileiro, essa relação de confiança, esse carinho, esse amor, essa coisa que nós criamos entre nós. E eu tenho a certeza de que nós iremos criar um outro patamar para esse país. A Dilma participou de tudo isso e ela sabe como fazer e vai fazer mais e vai fazer melhor. Porque ela já sabe como é que faz. Ela não vai começar do zero. Da mesma forma, o companheiro Agnello, ele não vai começar do zero. Porque ele já tem a experiência do governo federal trabalhando junto com ele. Se a gente fizer isso, companheiro, e a gente trabalhar como tem que trabalhar, a gente não pode achar que tem eleição ganha antes do dia da eleição. A gente não pode achar. A gente não pode achar que a gente pode ficar em casa, guardar nossa bandeira, que daqui a pouco os outros estão ocupando. Eu vi na época da eleição, Magrela. Eu fui para o aeroporto. Eu vi que os papelzinhos vermelhos tinham desaparecido. E estava lá muito papel azulzinho. E até o aeroporto. Ou seja, na medida que a gente começa a contar vitórias antes do tempo, acontece o que aconteceu com o Corinthians e com o Fluminense. A gente achava que ia ser campeão brasileiro e estamos perdendo uma atrás da outra. Não vou nem falar do Flamengo, está lá atrás. Não vou nem falar. Eu vou falar é do Curicão, que perdeu 8 pontos numa semana. Poderia ser o primeiro colocado, está lá. Então não tem, não tem como a gente eleger esse companheiro para a gente não transformar a eleição dele numa profissão de fé. A gente se dedicar e trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para nós mesmos. E a partir de agora, gente, não vamos tirar mais as nossas camisas, os nossos adesivos, as nossas bandeiras. Eu vou contar uma história para você. Em 94 era candidato à reeleição. 98 o Cristóvão era candidato à reeleição. E a gente estava fazendo uma carreata. Eu estava em cima do caminhão, acho que era em Taguatinga. E lá no meio da carreata, eu chamei o Cristóvão e eu falei, Cristóvão, eu estou sentindo uma coisa estranha nessa carreata. Ele perguntou, o que que é? Eu falei, Cristóvão, é que passa um cara de carro, faz assim pra gente, faz assim pra gente. O dono da loja faz assim pra gente e faz assim pra gente. Mas lá no ponto de ônibus, as pessoas estão fazendo assim para gente. Então, tem uma parte da população mais pobre que ou não está entendendo o nosso discurso ou acreditou na mentira do adversário. Então é importante que a gente fique atento. A gente tem o melhor candidato, a gente tem o mais comprometido candidato, a gente já elegeu a nossa bancada e cada deputado eleita, deputado eleito, tem que ir para a rua como se não tivesse eleito. Trabalhar para eleger o Agnello. Não tem moleza, gente. Não tem moleza. Se a gente parar para respirar, os adversários vêm para cima da gente. Então é preciso cada um de vocês se transformar no Agnello para que a gente possa ganhar as eleições no dia 31. Da mesma forma é a companheira Dilma. Olha. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo mundo sabe aqui que eu sou o fundador do PT. Todo mundo sabe que esse partido completou 30 anos. Todo mundo sabe a quantidade de homens que me cercam todo santo dia, seja no palácio, seja na minha casa, na minha vida. Todo mundo sabe a quantidade de gente histórica que eu conheço na política e no movimento sindical. Uma pergunta que vocês precisam fazer a vocês mesmos e vocês mesmos responder é o seguinte: que diabo esse Lula, com tanto macho perto dele, com tanto macho que cerca ele a vida inteira, foi escolher uma mulher para ser presidente? Eu poderia ter escolhido um deputado, um senador, um governador, não poderia? Por que eu fui escolher a Dilma? Hoje, graças a Deus, hoje eu estou convencido que a minha decisão foi certa. Porque a Dilma disse uma coisa que é importante a gente atentar bem. No primeiro turno, 67% do povo brasileiro falou que queria votar uma mulher para presidente da República. Ou seja, foi 47% que votou na Dilma e foi 20% que votou na Marina. Somar 20 com 47, você tem 67. Olha, se a lógica prevalecer, presta atenção, se a lógica prevalecer que a maioria do povo quer votar uma mulher, quem que é o adversário dela agora? Tem mulher disputando com ela? Não! Agora é ela e o nosso adversário. E ela é a representação maior que as mulheres já fizeram na política brasileira. Presta atenção! Presta atenção! Que as mulheres conseguiram o seu direito de voto no começo da década de 30, na cidade de Mossoró, na justiça. Uma mulher entrou na justiça e conquistou o direito de voto. Agora, deixa a evolução que houve. A evolução que houve é que, passados 70 anos, que parece muito para nós, mas para a história não é, o povo brasileiro, eu cheguei no Congresso, em 1987, você estava no Congresso. O Congresso não tinha banheiro para mulher. Não tinha banheiro para mulher, o Congresso era de homem. Mulher não podia andar de calça comprida dentro do Congresso Nacional, tinha que ter saia. Aliás, mulher não podia entrar de calça no Poder Judiciário. Esse país foi feito para nós, para os machistas, para os homens. E as mulheres se encantaram disso. As mulheres querem participar em igualdade de condições.
dizer que a gente gosta dela, porque ela vai lavar a panela. A gente vai dizer que a gente gosta dela, e por isso a gente vai lavar a panela para ela. A gente vai ser menos autoritário e mais companheiro e mais parceiro. Quem é socialista precisa aprender a respeitar não apenas a riqueza, mas o direito dentro de casa. Ajudar, construir. É por isso que eu escolhi essa companheira. Para ela começar a ser a redenção das mulheres no Brasil e no mundo. E para isso, ela tem que ser eleita presidente da República. Muito obrigado, companheiro, e até o dia 31, se Deus quiser.